Fala, meus brutões! Sejam bem-vindos ao outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com que? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Hoje a gente vai explorar essas trilhas com Maicon Solari. Solari é um cara que vive 100% nessa vida de trail. Uns anos atrás ele deixou o trabalho confortável com o governo atrás, só para dedicar tudo para viver nas trilhas, arrumando um grupo foda chamado Life Runners, que tem as corredores de todo nível, mas uns dos melhores do Brasil na mundo de trail participar com ele nesse time. Nessa conversa, a gente fala muito sobre o TCAD, o Training Camp de Alto Desempenho, que ele ajudou a organizar e ele participou como um corredor. A gente fala muito sobre o dia a dia dessa vida das trilhas. Como que é? Como foi essa transição para essa vida? A gente fala sobre os projetos pessoais dele, sobre o outro do bem, que ele faz como um projeto entre amigos. E a gente fala muito sobre treinamento de todos os níveis, dos elites do Brasil até pessoas que acabaram de entrar nesse mundo de trail. Além disso, a gente fala sobre os eventos, as provas que ele vai organizando no sul do país e muito, muito mais. Gente, tomara que você vai gostar, porque foi um prazer falar com os Solarias. Abraço forte, gente. Tudo bem, cara? Como você tá sentindo? Você tá, tipo, duas semanas atrás sentindo aquele camp. Como foi, cara? Você tá, tipo, sentindo a energia do camp ainda?
Cara, o camp foi sensacional. Mais pesado do que os outros, né? Porque a gente teve a diferença. Antes era em Uberlândia, agora foi em Blumenau, né? E foi mais cedo. Sempre era no carnaval, agora foi um mês antes, foi em janeiro. Então, a gente pegou o pessoal mais, tipo, vindo de férias, menos treinado. Uhum. E, além disso, o camp lá dava aí uns 1.000 metros, 1.500 metros acumulados de subida. E aqui a gente bateu, o pessoal dos 100 quilômetros fez quase 4 mil acumulados de subida. Deu bastante acumulado de subida com muito calor ainda. Então, o negócio acabou sendo mais pesado do que era esperado.
Então, você ainda tinha o peso das férias ainda, você ainda tinha muita... Sim. A gente estava falando no primeiro podcast com o Valmir, você ainda estava comendo o panetone e... Mas foi mais Sim. perto com sua casa, então isso foi melhor, né?
É, não, isso... É que nesse caso, eu sempre fui pro Tecad, a primeira vez que eu fui foi em 2020, e aí eu fui só como atleta, eu fui lá fazer os treinos do Tecad. 2021 eu já fui como atleta, mas também com a assessoria, com a Life. Então, eu estava mais como treinador do que como atleta. E agora, para complicar um pouco mais o negócio, eu estava como atleta, como treinador, junto com a equipe, mas eu era organizador do evento também. Então, algumas coisas, tipo, vai ter um treino intervalado na trilha. Antes do pessoal começar o treino, que começava cedo de manhã, eu tive que fazer uma volta fazendo marcação. Então, acaba sendo uma experiência bem, bem diferente, porque tem, enquanto o pessoal está aproveitando, assim, ó, os descansos, a gente está na correria do organizar, né? Mas foi... A experiência como um todo foi muito legal. Mesmo estando como organizador, eu ainda consegui acumular, acho que, 70 quilômetros no final de semana.
Não. É, cara, mas eu vi uns fotos, parece bom demais. Deve ser difícil não sair uma coisa assim, com muita energia do grupo, muitas ideias, sonhando, tipo, deve ser muito bom, tipo, ter esse grupo de pessoas que têm pensamentos tão parecidos, juntos, correndo nas trilhas.
É, o legal disso é o fato da gente ter, tipo... São 4 dias entre atletas, treinadores, então a vibe dessa reunião da galera é realmente muito diferente, né? Tipo, as provas são legais, só que na prova tu vai, tem aquela ansiedade do pré-prova, compete, terminou, vai embora, acaba sendo um período curto, né? E assim, tipo, reuniões, almoço, janta, reúne grupo, fica batendo papo, falando das experiências de cada um. Então, além de toda a parte de treino, essa vivência toda foi muito legal. É sempre muito legal.
Não, muito bom, cara. Cara, explica seu dia a dia hoje em dia, 2022. Você tá vivendo 100% vida da trilha. É tipo, como
Sim.
que é seu dia a dia hoje em dia?
Então, eu até foi esse final de semana eu parei de agora, eu vou ter que montar um calendário, meu calendário com o horário certo do dia a dia, porque até 2019 eu era servidor público, né? Trabalhava no Ministério da Fazenda, então eu tinha ali meu horário de serviço, 8h30, 1h30, 5h30, tudo muito certinho, então fica fácil de ajustar o horário de treino, tudo acontece mais dentro de uma rotina. Só que aí veio ao ter eventos já lá desde 2016, com a parte de organização, né? E depois, em 2019, quando eu decidi sair do Ministério da Fazenda, já com a UT funcionando, e a gente para abrir a assessoria, a Life, né? Então, a partir daí, tudo que eu tinha de horário certinho deixou de existir, né? Fazer planilha online, então isso não requer um horário fixo de trabalho, só faz conforme dá. Só que eu achava que isso ia facilitar a minha questão de treinos, e pelo contrário, né? O fato de não ter horário fixo acaba dando uma atrapalhada. E o que atrapalhava bastante era principalmente os finais de semana, que tinham muitos finais de semana de trabalho na UT, né? Na parte de organização, de olhar trajeto, de fazer levantamento percurso. Mas agora as coisas estão mais estáveis, né? A UT está com três provas, que são as provas que a gente já fez, então é um pouco mais fácil, já tem os trajetos pré-definidos, uma ou outra alteração que acontece um ano para o outro. E na Life eu consegui organizar a minha vida para ter os meus horários certos de trabalho. Então hoje, pô, minha rotina começa às 5 da manhã, meus treinos hoje começam às 5h30 da manhã. Estou fazendo os treinos cedo, porque eu prefiro terminar logo, até porque em Blumenau a gente está batendo 35, 38 graus todo dia, e aí treinar cedo é melhor. Faço a parte da life, de planilhas e coisa, tento deixar tudo, quando possível, pronto de manhã, para no período da tarde conseguir me dedicar ao grupo de estudos, que a gente tem um grupo de estudos de treino também, né? Guilherme, Togumi, Fetter e companhia. Não vou tentar falar todos, porque são 16 pessoas e eu vou esquecer de alguns. Então, além dessa parte de trabalhar na organização e também com a parte de treinamento, a gente tem buscado estudar o máximo possível, né? Acho que manter aprendendo, ainda mais com um grupo que tem pessoas como o Guilherme e o Togumi, né, que estão, acho que, dentro do treino já há mais tempo e são muito estudiosos da área. Minha rotina hoje é mais ou menos isso, muito fixa até meio-dia, porque agora eu consegui ajustar, e aí à tarde fica mais para, vamos dizer, para o lado empresário, e reunião, decidir coisas das provas, coisas assim.
E porque eu tenho que perguntar, a gente vai entrar nos detalhes de cada essas coisas que você acabou de falar sobre eventos e coisas que você está fazendo dia a dia também. Mas quando você largou seu trabalho, eu vou imaginar que você estava trabalhando para o governo, tipo, tudo a família, provavelmente mãe, pai, estava feliz, tipo, olha, o Júnior tem trabalho bem seguro, tudo assim. E você pulou nesse mundo de ultra 100%. É tipo, lógico, tem um pouquinho de resistência com isso, até quando você sabe, é bem no seu coração, é só isso que eu quero fazer. O momento você faz, sei lá, você faz essa transição 100%, é uma coisa gritante. Hoje em dia, que foi 3 anos atrás, até qual ponto tá que você estava imaginando quando você saiu do seu trabalho? Para
Então,
entrar no trabalho, mas assim.
quando fala para a família em sair de um trabalho que tem horário fixo, praticamente impossível ser demitido, né, como servidor público, com garantia de ter o recebimento sempre no primeiro dia útil, para ir para algo que é totalmente instável, né? Dependo diariamente de manter atletas, de conseguir atletas para as provas. Então gera aquela resistência e o famoso é louco fazer isso, né? É coisa de louco sair de um emprego garantido. Mas acho que quando eu saí, a life já vinha tipo querendo acontecer, já, tipo, tudo indicava, tudo dizia que daria certo, né? Então não foi um passo pro totalmente inesperado. Estava com uma certa garantia de que teria um rendimento possível, com as duas coisas, com a UT Eventos, com a parte de organização e com a assessoria. Então, hoje eu não tenho a menor dúvida, e acho que em nenhum momento eu cheguei a ter dúvida de ter feito a escolha errada. Para mim, desde que eu saí, tudo caminhou muito bem. Então, acho que é sim uma situação arriscada. Talvez daqui 15 anos o pensamento mude, né? Vai saber como são as coisas daqui a um tempo maior. Mas, cara, eu estou feliz demais com a mudança.
15 anos demais, nem pensa sobre isso. Tipo,
Não.
vamos planejar no máximo amanhã, ou um ano talvez, mas 15 anos, por
Sim.
favor, não. Mas eu acho que é muito legal que você fez essa. Não, eu acho que é muito legal que você não tinha dúvidas, tipo, até vamos falar para todo mundo, o mundo inteiro, esses 2 anos foi difícil. Você tem uma empresa de eventos e nada estava rolando, então, tipo, eu acho que é muito legal, você fica firme dentro de tudo isso. Vamos voltar um pouquinho, para chegar nesse ponto onde, tipo, você sabia 100% de coração, você vai entrar nesse mundo de trail, você tinha, eu acho que, você pode falar que eu estou errado, porque eu estou errado muito, mas tinha dois eventos que eu estou vendo que mostrou você como atleta, como organizador e o jeito que você salários, como você vai pensando. E em 2016 você fez o outro do bem, né? E 2018 você fez o outro fjord, mas outro fjord de um jeito muito especial. Pode falar um pouquinho sobre esses eventos, o impacto, como se preparou, a vivência desses eventos e como se mostrou o caminho para você?
Vou voltar um pouquinho antes da Ultra do Bem ainda.
Vamos lá.
Eu comecei nas trilhas, eu sou bem recente das trilhas. O mundo acha que eu já tenho uma longa caminhada, mas meu primeiro evento, tipo, quando treinando já, eu já tinha feito uma prova, a K42, na época, que virou Indomit aqui em Bombinhas, em 2011, 2012, por aí eu tinha feito uma vez. Feito de um jeito bem interessante. Eu ganhei um concurso cultural da Go Outside e fui correr em dupla com meu sobrinho. A gente fez três treinos para fazer o 42K em dupla. Nenhum dos dois corria. Aí cada um fez 21 quilômetros e passou uma semana de moto. Mas aí, realmente, passando a treinar para fazer treino, a minha primeira prova foi Corupá em 2015, uma prova da TRC, né? Então, 2015 eu fiz Corupá 42, a primeira prova de trilha foi um 42K. Tudo que eu digo para meus atletas não fazerem, tudo bem. Aí, na sequência, fiz Perdidos e, ainda em 2015, fiz o 100K do Indomit. Então, isso, tipo, meu início no trail foi em 2015, faz 6, 7 anos agora. E ali, 2016 foi isso, 2017, 2015 foi isso. 2016, como no 100K eu corri com o Daniel Maier, eu era fã dele já, de ver ele nas provas, né? Só que a gente acabou correndo muito junto. Ele foi o quarto, eu fui o quinto na prova. Aí a gente acabou pegando uma amizade que é até meio inexplicável, assim, a gente quase nunca se vê e criou uma amizade incrível. E daí, em 2016, ele me convidou para ir participar de um Desafio dos Costões lá, que é um trajeto que ele fez, ia dar uns 80 quilômetros, mas pega todos os costões de Bombinhas que prova nenhuma coloca por causa do risco, né? Então, só os amigos loucos. E aí, nesse desafio lá, a gente falou de fazer o. A, ele falou que gostaria de fazer o Circuito Vale Europeu, que é o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo aqui da região. Só que existe o circuito de mochileiro, que é feito a pé e tem 200 quilômetros, e existe o circuito de cicloturismo, que é para bike e tem 300 quilômetros, né? Aí na hora, sabe, beleza, 200 quilômetros, já tinha feito 100 do Indomit, dá pra gente arriscar, né? Mas ele queria o cicloturismo, os 300, com mais dois apêndices lá, que dá 315 no total. E aí em 2016 a gente resolveu fazer isso no final do ano, ainda sem o nome Ultra do Ben, isso surgiu no ano seguinte. Aí a ideia era correr todos os amigos juntos e ver o que aconteceria. E naquele, com o plano de terminar em 60 horas, se possível, 2 dias e meio. E só que daí, né, nesse ano 2016 só eu terminei, e terminei com 49 horas, 20 minutos e 1 segundo no relógio do Daniel, que marcou inclusive o segundo.
Mas sou você
Ah,
terminou, sou você.
mas só eu, sim, só eu, pelo quilômetro 100 e. Eu acho que o Dani parou com 140, 150 quilômetros. A gente já tinha separado, né? Eu estava correndo, tinha dividido em duas equipes. E aí ele resolveu parar e ir pro meu apoio, porque ele viu que não teria como completar naquele ano. Aí, e depois de ele parar aí para fazer o meu apoio, ele fez os últimos 55 quilômetros correndo de Crocs comigo. Então ele correu mais 55 de Crocs, porque os pés estavam destruídos, né? Mas aí a gente conseguiu terminar esse primeiro ano. E aí no ano seguinte teve a ideia de fazer a Ultra do Ben, que foi 2017, né? Ah, foi a segunda vez que foi feito o circuito. E aí em 2017, eu tinha vindo de uma desistência das 100 milhas do Indomit, primeira prova de 100 milhas do Brasil. Eu estava liderando a prova e desisti dela, sem muita explicação. Não vou tentar explicar porque não fez sentido a minha parada, mas tudo certo. E isso me deixou meio, diríamos, frustrado, né? Só que essa frustração seguida serviu de vontade para fazer a Ultra do Bem novamente, fazer o desafio novamente. E aí a gente criou uma campanha, fez camisas, conseguiu alguns apoiadores para bancar as camisas e fazer troca por cesta básica. Então ali foi arrecadado umas 2,5 toneladas de alimento para doação, né? Era feito próximo do Natal, acho. Não sei se foi final de novembro, começo de dezembro. Não lembro a data certinha agora do segundo ano. E aí eu mandei pro Dani uma planilha com os pontos que queria passar e para terminar em 44 horas. E ele disse que não teria como terminar em 44 horas. Aí deu 44 horas e 46 minutos. Por causa de passar mal lá pelo quilômetro 300, mais ou menos, eu acabei perdendo um tempo parado. Eu passei mais mal, senti uns momentos de calafrio, meio que uma febre que surgiu do nada. Do nada não, depois de 300 quilômetros, né? 300 não, 260 estava rodado até lá. Mas tipo, consegui concluir. O Dani concluiu também nesse segundo ano. Ele fez em 55 horas alguma coisa, não lembro certinho. Mas
E
aí,
tem que
isso.
perguntar com isso uma coisa, porque seu compromisso é só com si mesmo. Porque, tipo, você tá mais ou menos em casa, nessa região, e, tipo, é uma coisa você organizou, você criou as regras, você criou tudo. Eu acho que é muito legal quando você, pessoa, porque é uma ideia muito legal, mas depois de 24 horas, você vai pensar, o que eu tô fazendo mesmo? E se sair
Depois
agora,
dos
ninguém vai
pés.
cobrar, então.
Sim, foi até legal, porque nesse ano, no segundo ano, eu não corri em nenhum momento sozinho. Como já tinha gerado mais conversas com os amigos, como representava ali a ideia da Ultra do Bem, das doações, sempre teve pelo menos uma pessoa correndo junto comigo, do começo ao final. Teve momento que a gente chegou a estar correndo em 20 pessoas durante o percurso, né? E mais pro final do desafio, eu lembro que teve um grupo de amigos nossos daqui, que até treina com o grupo presencial, que foi para lá, isso já depois do quilômetro 300, né? Já lá com quase 40 horas, mas com a ideia de chegar lá e ficar, tipo, de zoação, assim, né? Porque tá correndo lento, pô, tem que ficar te esperando. Cheio das brincadeiras. E aí, a hora que viram, tipo, a situação física depois dessa quilometragem toda, foi até engraçado. Eles só me contaram depois, né? Mas eles chegaram com as piadas tudo pronta, fecharam a cara, vieram junto e foram acompanhando. Tipo, nenhuma palavra. Ah, tipo, o nível de emoção era muito grande. O nível de. A gente que corre as provas mais longas sabe o quanto isso mexe com o psicológico, com o emocional, a energia toda que isso gera ao redor, né? E foi esse momento deles chegando e simplesmente sem conseguir falar nada foi bem forte.
Eu não sei com você, mas para mim, esse tipo de coisa que a gente gosta, às vezes eu sinto um pouquinho de egoísta. Tipo, não, eu tô fazendo essa coisa, eu vou convidar meus amigos, até meus amigos que correm, tipo, meio tipo, ah, cara, você não tem que me acompanhar, mas se quiser. E quando pessoas vai aparecendo e vai compartilhando esses momentos tão especial. Ah, é muito emocional para mim. É muito emocional. Tipo, eu não sei como se estava sentindo um pouquinho assim com essa coisa que você mesmo criou e acabar essa prova que você criou com seus amigos assim, deve ser muito, muito emocional, muito especial.
Olha, é difícil contar a quantidade de choros durante o percurso todo. Tipo, dos momentos que começa. Porque são 44 horas em movimento pensando, né? Não adianta, tu conversa com um, conversa com o outro, mas chega muitos momentos que, mesmo que esteja acompanhado, a cabeça fica trabalhando, mas não gera conversa, né? É muito, muito interno. E aí, os momentos de emoção mais forte, assim, acabam rolando bastante.
E tem que perguntar, porque isso e até outra de Ford que se fez lá. E me mostra que, tipo, ok, já tinha provas aqui no Brasil, meu maluco. Tinha provas fora do Brasil para você aproveitar, mas isso não foi suficiente para você. Você tinha que criar um desafio ainda maior. Isso é uma coisa que sempre estava com você, com qualquer coisa na vida, ou. De onde vem essa vantagem de você de sempre ir mais uma etapa mais? Tipo, ok, você cria uma coisa grande, eu vou um pouquinho mais.
Eu não sei nem explicar exatamente. Eu sempre gostei de fazer coisas, diríamos, fora do padrão. Antes de correr, eu pedalava. E, tipo, pedalar também, me inscrevi nos Audax, que não é prova, né? Mas completa uma de 200 para poder fazer de 300, depois 400, depois 600. E, tipo, também fui fazendo todos ali. Eu sempre gostei de desafios para entender até onde o corpo vai. E não sei exatamente por que a gente quer fazer isso, mas pô, sempre gostei bastante disso, de desafios diferentes. Sempre fui competitivo, gosto de estar na competição, só que é uma coisa que, até de novo, eu e o Dani, nas nossas conversas filosóficas, tentava entender, porque eu não consigo ter a mesma motivação para ir competir e disputar ali. Não, vou disputar com o Roger a posição. E se eu tiver condições, vou fazer tudo que dá para passar. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse lado competitivo, às vezes falta. E eu digo que sinto falta mesmo, porque eu queria ser mais competitivo durante as provas. Mas num desafio desse, tipo, como era o desafio ali da Ultra do Bem, que não é ninguém contra ninguém, apesar de que existia ali eu e o Dani quem ia conseguir completar em menos tempo, né? Mas não era uma competição, não tem medalha, não tem troféu, o importante era terminar. E a motivação de terminar esses desafios fora do comum, para mim, funciona melhor do que a motivação de competir numa prova com outros atletas. E até hoje eu tento explicar por quê, tento entender por quê, mas sei, gosto das coisas diferentes.
E você acha que essa para você isso foi uma etapa para você que te marcou para pegar esse caminho de sair seu trabalho de abraçar essa vida 100%? Tipo, coisas tipo outro bem, foi coisas.
Acredito que muito, assim, o fato de conseguir estar direto na natureza, estar no esporte. Eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de esporte, e o treino acabou vinculando muito as duas coisas, né? Então, Claro que na cabeça direto passou isso. Eu tenho a possibilidade de estar trabalhando diretamente com aquilo que eu já gosto, né? E eu gostava do meu trabalho no serviço público. Eu realmente não tinha nenhum problema. Não é que eu era um funcionário público frustrado que não gostava do que estava fazendo, não. Eu gostava do pessoal que trabalhava comigo. Mas pô, trabalhar na frente de um computador 8 horas ou trabalhar no meio da natureza. É claro que depois que a gente vai para a realidade, algumas coisas a gente vê que não é bem assim, né? Eu trabalho mais na frente do computador do que na natureza, isso é o normal. Mas acho que algumas coisas, eu gosto muito de, e isso eu, tanto eu quanto a Débora, minha esposa, sócia nas empresas, a gente gosta muito de entender pessoas. Então, entender a parte psicológica, tipo, estudar comportamento, e isso no treinamento a gente tem muito, né? Quer ou não, o atleta, quando está numa fase. É engraçado, o exemplo que a gente usa direto: tem atleta que se brigou com a esposa, não adianta ir treinar que não sai nada. Tem atleta que se brigou com a esposa, faz o melhor tempo possível no treino. Então, a mesma situação mexe com pessoas de forma muito diferente. E isso tudo é uma coisa que a gente gosta muito de ver, né? Essa possibilidade de trabalhar direto com pessoas, a emoção de uma chegada, a emoção da chegada na Ultra do Bem, ou da chegada da Fjord, para mim é muito grande. Aí eu estar no outro lado como organizador, vendo as pessoas chegarem no quilômetro 50, no quilômetro 80, num portal de chegada, e sabendo o que elas estão sentindo naquele momento, é gratificante demais. Participar disso como treinador, tipo, tu vê o teu atleta que passou lá um ano se preparando para fazer uma prova, conseguindo completar o desafio, terminando bem, fazendo com segurança, com saúde. Pô, essas coisas são muito motivantes, são muito boas de acompanhar.
E então, você sentiu isso tanto dentro de você que você começou a criar eventos para dar essa oportunidade para outras pessoas. E agora você está ajudando pessoas nessa jornada ainda mais com, vou falar de jeito bem em inglês, Life Runners. E então, vamos falar um pouquinho sobre Life Runners. Explica, o que é Life Runners? Ou quando você começou Life Runners com sua esposa Débora, tipo, quem foi o alvo, quem foi o sonho com Life Runners?
Então, a Life, ela surgiu da Long Life Academia. A Long Life Academia é da minha sogra, né? Da mãe da Débora. Já tem 30 e... Deixa eu ver, eu tenho 36. Acho que a Long Life tem 34 anos aqui em Blumenau. Uma das primeiras academias da cidade. E a Dé viveu dentro da academia desde sempre. Então, ela é professora de educação física desde os 21 anos de idade, acho que ela se formou. E antes disso, ela já trabalhava com natação dentro da academia. Então, o mundo da educação física foi a vida dela desde sempre. E aí, ela começou com um grupo de corrida, acho que lá por 2000 e 2009, 2007, 2005, não sei, já faz algum tempo. Eu não conhecia ela ainda, eu entrei depois disso. E então, assim, a paixão pela educação física era inicialmente dela, só que eu sempre estava no outro lado, né, como atleta. E aí, depois que a gente virou um casal, aí as coisas foram meio que se complementando, né? Ela me treinava para fazer as provas, ela era minha treinadora desde 2014. Foi treinando com ela que eu comecei a fazer as provas de trilha. E aí, como ela trabalhava dentro da academia com a mãe dela, ela tinha um grupo de corrida dentro da Long Life. Por isso, a gente acabou ficando com o nome Life Runners. Só tirou o long da frente e ficou com o Life. E aí, em 2019, acho que foi 2019 mesmo, quando eu saí do Ministério da Fazenda, a gente desvinculou o grupo da academia. Ela saiu da academia, né? E a gente passou a ter a assessoria separada lá da academia. Daí surgiu o nome Life Runners. E cada vez mais a gente foi passando da questão grupo, porque até então era um grupo de corrida. Então não era um treinamento personalizado, era bem diferente o trabalho. E a gente foi tipo, saindo do grupo para a questão assessoria daí mais voltada ao treinamento personalizado. E para nossa, vamos dizer, para nossa sorte, a gente começou o trabalho online personalizado ali em 2000 e, ainda em 2019, um ano antes de entrar a pandemia. Então, quando entrou a pandemia, a gente já estava com o trabalho mais individualizado, porque os grupos acabaram sofrendo muito aqui. Acredito que em todos os lugares, mas como ficou proibido estar na rua, proibido o encontro de grupos e coisa, os grupos de corrida em si acabaram tendo uma queda bem grande. E nesse período, além de a gente já estar no online e conseguir tocar melhor, aí teve a entrada do Guilherme, ainda que acabou fazendo a vinculação, trouxe os atletas de alto rendimento que ele tinha, demais atletas que tinha na assessoria com ele, né? Aí, como ele não tinha, acho que, mais tempo para trabalhar diretamente como treinador, a gente acabou fazendo a vinculação e hoje ele faz parte da equipe da Live como analista, faz parte de estudo, de números e coisa, mas não trabalha diretamente com treino. Mas a Live, como assessoria mesmo, separada da Long Life, surgiu em 2019.
E que foi a ideia? Porque hoje em dia você tem um dos melhores atletas de trail no Brasil. É tipo, o que foi a ideia de atrair esse tipo de atleta? Mas não é só as pessoas em top, é o grupo inteiro. Qual tipo de perfil você está procurando? Qual tipo de grupo você está tentando criar com isso?
Como o nosso trabalho é muito focado no trail mesmo, a gente tem poucos atletas de corrida de rua, né? Tem ainda. Mas o foco do trabalho é especificamente na corrida em trilha. E a maioria das pessoas acabam procurando a gente ou porque querem melhorar desempenho, já treina, às vezes treina sozinho, treina com outra assessoria, procura melhora de desempenho. Esse é o fator principal. Ou quando quer aumentar a distância, então o fato de... A Débora também já fez provas de ultra, já fez provas de 50, 60 quilômetros. Então, por a gente ter também essa experiência prática, essa vivência do mundo das ultras, as pessoas acabam tendo confiança para treinar quando querem aumentar as distâncias, né? Vou fazer uma prova de 100 quilômetros, agora eu preciso de alguém que entenda para me acompanhar. E aí, então, o nosso foco é treino. Muitos dos nossos atletas nas distâncias longas. Acredito que a maioria dos nossos atletas hoje já fizeram pelo menos uma prova de 50 quilômetros. Então, é esse o público maior que procura a gente. E o alto desempenho, em si, já tinha vários bons atletas, mas esses atletas de seleção, hoje, os Celinho, Silvestrin, Fantasma, Pati Ronda... E tem vários que são da seleção Sky também, Joelson, Lincoln, tem algumas meninas. Né? Esse pessoal acabou vindo para a gente com o Guilherme, porque o Guilherme acho que assumiu os treinos do Fantasma lá por 2014, 2015, se eu não me engano, depois do Perdidos. E aí ele acabou se tornando referência no pessoal do alto desempenho, né? Então, esses atletas todos que eu citei vieram porque estavam treinando com o Guilherme. E aí, eu confesso que eu tive um momento de grande apreensão, né? Porque assumir o treinamento desses caras é de uma responsabilidade que é um pouco complicada.
E como foi esse processo? Eu ia perguntar exatamente disso. Tipo, quando você entra com um atleta que... fez coisas que você nunca experienciou com seu próprio corpo. Então, como foi esse processo de aprender como ser, de lidar com você e Débora, porque não é sozinho, você e Débora, tipo, para abraçar esse desafio? E como que você aprendeu nesse processo?
A gente aprendeu muito da parte teórica com o Guilherme, teórica e prática de treinamento mesmo, né? Muita reunião, muita conversa, entender o que eles faziam, como eram os treinos deles antes de vir para a live, quando era o Guilherme mesmo que passava, como era a rotina desses atletas, porque a maioria das pessoas pensam que esses atletas têm uma rotina de atleta, né? E, na realidade, todos eles... Eu não tenho nenhum atleta que seja atleta por profissão. Todos trabalham e têm a corrida como hobby. Silvestrinho, Fantasma, tudo com um trabalho normal, igual todos nós. E, então, isso, entender isso melhor deles, a realidade de cada um, entender que um Celinho trabalha na fazenda e os treinos deles são sempre na montanha, porque não tem plano onde mora, essas coisas assim. Mas acho que o principal de tudo é conseguir receber esses atletas e aí ter que manter eles tendo desempenho, porque é claro que teve um período longo sem prova, isso também foi bem ruim, porque a gente recebeu esses atletas que estão sempre nos principais eventos, sempre competindo a nível nacional, e aí passou um ano treinando, fazendo recuperação de quem estava com algum processo de lesão, coisa assim, mas sem conseguir ver o que eles realmente estariam rendendo. E aí, felizmente para nós, era que as provas voltaram, eles continuaram fazendo ótimos resultados. Então, acredito que até o momento está tudo dando certo, mas o momento inicial, tipo, ver eles indo, a primeira prova, acho que foi a Monza, acho que foi a primeira prova, assim, maior pós-Covid, né? Pós não, porque a gente não está ainda no pós,
É,
mas pelo
infelizmente
menos.
não.
Mas é a primeira prova importante que aconteceu depois do momento que todas tinham sido, as provas tinham sido canceladas, né? Então, até ali, a apreensão era bem grande, assim.
É, e lá na Mons, o Life Runners brilharam. É, tipo, foi um show de vocês lá. Foi ótimo ver. Tipo, muito legal ver.
Foi.
Tô imaginando, para você deve ser um prazer enorme, tipo, esses dias.
Era uma responsabilidade tão grande, tipo, para mim e para a Dé, que a gente decidiu não correr a prova, né? Foi para lá para ficar no apoio, acompanhar a prova direto. Mas eu digo, eu não tinha a menor condição de ir para Mons como atleta. Não tinha cabeça de jeito nenhum, porque né, tava na prova Silvestrinho nos 50, o Fantasma, o Celinho no 100. O Santiago, que vem numa sequência muito boa, estava no 25. A Pathy, a Diana, também na prova de 100. Então, eu vou para acompanhar, para ver a prova inteira. Na verdade, foi ali que eu te conheci, porque eu também não te conhecia pessoalmente. Aí, como tu estava lá querendo incomodar todo mundo lá na frente, eu tive a sorte de acompanhar um tempo. Acho que a maioria das tuas passagens nos postos eu acabei vendo, né? Pelo
É, eu acho
menos,
que sim, né? Eu acho que
sim, acho que
depois
sim.
depois da prova eu vi uma coisa na Insta, foi tipo, tem a colocação, foi tipo, e um gringo que eu não conheço. Eu tipo, ah, eu!
Isso mesmo, todo mundo falava do gringo mineiro, meu, mas eu não conheço ainda.
É,
E aí
eu
é.
acho que foi lá na Mons mesmo que eu te conheci
Sim.
também. E mas parabéns, porque esse dia foi excelente. Todo o fim de semana para vocês no Life Runners deve ser tipo, você e Débora deve ser tipo pais, tipo brilhando
Sim.
com suas
Ah,
crianças.
ver a conquista da galera, e é claro, né? Tipo, eu falei dos atletas de elite que era uma responsabilidade, que era a primeira vez que a gente ia ver eles em ação, em prova, depois deles começarem o treinamento com a gente. Mas além deles, a gente estava com 29 pessoas no total na prova. E acho que uma coisa que para mim foi muito marcante, tanto quanto o bom resultado desses atletas que são de elite, é que de todos os atletas, na prova mais longa, que é nos 100K, a gente tinha 9 atletas e todos completaram. E eu acho que isso é uma coisa mais importante do que ver simplesmente aqueles que são os que brigam pela ponta, né? É ver que todos que passaram por esse processo, para muita gente ali, foi 2 anos de preparação para chegar nesses 100 quilômetros, né? Era para ser um ano antes, mas foi um período muito longo para conseguir encarar e ver todos os 9 que largaram chegando. Foi bem emocionante. E eu, felizmente, consegui ver todos chegando. Peguei todas as chegadas desde o Celinho até o Davi. Nossos nove que completaram.
Uau, você tá lá esperando cada um. E eu tenho certeza que você tome cuidado, tipo, todo mundo no time é igual, né? Tipo, todo mundo tem sonhos, todo mundo quer dar a melhor performance que ele e ela pode dar esse dia. Como você vai lidando com cada atleta individualmente? Tipo, você tem uma filosofia como treinador? Ou...
Olha, acho que eu nunca pensei se eu tenho uma filosofia como treinador, mas né, acho que uma coisa que é indiscutível é que todos os nossos atletas, independente se é atleta de alto desempenho ou se é atleta totalmente recreacional, se ele quer estar com a gente tem a responsabilidade de entregar um bom treinamento, isso é indiscutível, mas. Um ponto que eu acho que é muito característica nossa, e como eu falei antes, tanto minha quanto da Débora, é que a gente gosta muito de entender pessoas. Então, conseguir entender cada atleta, por que o atleta está lá fazendo 100 quilômetros, porque as motivações são muito diferentes. Tem gente que está lá para fazer 100 quilômetros porque é algo que vai dar mais confiança para a vida. Tem gente que está lá para fazer 100 quilômetros porque quer ser competitivo e tá lá na frente. Então, são muitas razões diferentes e isso é algo que eu gosto muito de ver, entender, às vezes dizer que não deve fazer, e isso é uma coisa que, tanto eu quanto a Dé, de novo, se a gente entender que o atleta não deve fazer alguma coisa, a gente diz que não vai treinar ele para fazer, já perdemos atleta por isso, tudo certo. Já teve atleta que disse, quero fazer tal prova. Disse, não, não pode fazer tal prova, tem que passar por distância menor, né? Não, não, mas eu vou fazer. Infelizmente, acho que a segurança do atleta, a saúde, garantir que ele vai fazer com qualidade, e quando eu digo com qualidade, não tem como fazer as provas longas sem sentir dor. Obviamente, com certeza, tu não saiu muito bem dos 100K da mão, né? Deve doer uns dias seguintes. Mas fazer com qualidade é conseguir terminar a prova dentro de uma condição de saúde que não te coloque em risco, né? Então, esse tipo de coisa, acho que isso é um ponto que é característica nossa.
Quando você tem atletas entrando no seu time, a maioria já tem uma vivência, uma bagagem de correr ou na rua ou nas trilhas já, ou você está aceitando muitas pessoas iniciantes hoje em dia? Porque nosso esporte está crescendo muito. Então, com isso, você está vendo mais pessoas iniciantes entrando ou pessoas que estão chegando na sua porta já com uma bagagem?
Normalmente, quem procura a gente já tem alguma bagagem. E isso é até uma coisa engraçada, porque a gente conversa isso internamente, estuda isso, né? Muitas pessoas têm medo de procurar a Life. Tipo, a Life treina Silvestrinho, Fantasma, Celinho. Poxa, não, eles treinam esse tipo de atleta e eu não sirvo para treinar numa assessoria assim. Eu não consigo correr uns 5 km ainda, então não posso fazer parte desse grupo. E não tem nada a ver com isso, né? A maioria do público é um público amador, só que um público que eu diria, eu chamo de recreacional, que é o atleta atleta do dia a dia, né? Treina, quer fazer as provas, mesmo que sejam longas, mas isso não pode comprometer a sua vida. E normalmente as pessoas que não têm já um certo tempo de treino acabam não procurando a gente. Recebe normalmente atletas que já têm alguma experiência no treino.
É interessante, eu nunca pensava assim, tipo, alguém entrando ia ficar com medo de treinar com você. Não, eu tô falando, não tá certo não, porque aposto vocês têm um jeito muito legal de lidar com pessoas iniciantes, mas eu nunca imaginei ter caras tão fodas no seu time, seria uma coisa meio mal para o negócio.
É positivo de um lado, porque o fato de treinar esses atletas, obviamente, dá confiança para atletas que querem melhorar desempenho. Só que, então, nesse lado é positivo. Mas, realmente, no lado de atleta mais iniciante, as pessoas acabam tendo um certo receio inicial. Claro, entrou na equipe, veio experimentar, conheceu, beleza, segue tudo normal. Mas tem essa barreira inicial de ser uma equipe de alto desempenho.
E esses atletas chegando para vocês, quando eles entraram, eu vou falar erros. Que as coisas que você está vendo quando você vai olhando que ele já está fazendo esses últimos anos, 2 anos, e eles chegam para você, que as coisas mais comuns que você está vendo, tipo, que você tem que consertar?
Erros de treinamento, vamos.
É de treinamento ou
Coisas
pensamento?
assim. Vamos, não vou chamar de erro, vou dizer que é coisas que a gente, no nosso
É.
trabalho, a gente discorda.
Isso.
Existem várias linhas de trabalho, mas algumas coisas a gente não concorda. Um erro muito comum para mim de atleta, e isso muitas vezes atleta que mesmo que tenha assessoria ou que treina por conta. Chega perto da prova, quer recuperar o tempo perdido e treina demais. Isso é muito comum, tipo, não fiz longão, então agora no sábado, antes da prova, vou fazer meu longo de 30 km para a semana que vem fazer a prova. E aí chega na prova cansado. Então, isso é um erro muito, muito tradicional. E de quem treina sem acompanhamento é a falta de um treinamento específico, né? Tipo, eu antes de começar a treinar na Life, eu saía para correr 10 km. E corria 10 km na segunda, na quarta, na sexta, final de semana. Então faz sempre a mesma coisa. E falando em treinamento, faz sempre a mesma coisa, chega um ponto que não tem evolução. Então, acho que essas duas coisas são erros bem comuns, principalmente para quem treina sozinho.
E que vocês gostam de usar fora de treinar, tipo correndo mesmo? Que vocês, para a maioria das seus corredores, seja tá jogando no treinamento deles? Você faz coisas na academia, eles fazem coisas tipo meditação, você tem uma coisa que você gosta de colocar na planilha para eles?
Os treinos complementares que a gente chama. A gente hoje tem, até trabalhando com treino de mountain bike também, né? Antes de vir para a corrida, eu tive uns 5 anos mais ou menos que eu competia mountain bike. Então, tenho certa experiência com mountain bike, mas muito tempo fora e pouca experiência com treinamento. Mas, apesar de não treinar pessoas especificamente para provas de mountain bike, a gente gosta muito da bike como complemento para a corrida, principalmente por causa de aumentar volume de treino, causando menos impacto, né? Então, como a gente consegue ganhar aí horas de treinamento sem problemas articulares, a bike é uma coisa que a gente gosta muito de ter junto com o treino de corrida. Isso como complemento aeróbico mesmo e até como um pouco de treino de força para quem consegue ir para a montanha de bike. E o treinamento, o fortalecimento, parte de musculação, funcional, mesmo que seja pilates, treinos que tenham alguma base de fortalecimento, a gente sempre recomenda. Claro que uma coisa que nós do mundo outdoor não gostamos muito é de ficar preso numa sala, né? Então a maioria dos que procuram a gente não gosta de ir para a sala de musculação. A gente tenta convencer de alguma forma. Então, a musculação a gente sempre pede para que, se possível, faça. E aí eu vou dizer uma coisa: Silvestrinho e Fantasma não fazem.
Não.
Não.
Ah, você
Pois
quase,
é.
cê, eu quase tava na academia quando você estava falando isso, tipo,
Pois
não,
é.
talvez eu tenha que ir, mas agora
Aí.
eu tô pensando de novo.
Aí, sim. Aí
Porque
tu fala
eu
que Silvio.
detesto.
Sim. Eu fui convencido aí para musculação pela Dé, ela que me convenceu. E hoje eu diria que eu até gosto do treino de musculação. 2 vezes na semana, 45 minutos, 1 hora, mas gosto de ir para lá. Só que aí tu fala que um Silvestrinho não faz, as pessoas entendem que não precisam. Ah, não, pô, se o cara que hoje é. Silvestrinho hoje é o melhor do Brasil por ranking ITRA. Acho que é quase que indiscutível a nível nacional ele como o melhor corredor de trilha nas provas de 50 km. Então, por que eu precisaria se ele, que é o melhor, não precisa? É porque ele é fora da curva. Então, ele não pode utilizar como parâmetro alguém, primeiro, que tem uma composição corporal excelente, né? Extremamente magro, percentual de gordura baixo, vive na montanha, faz muita subida, né? Com alguém que tem sobrepeso, que então tem que entender os fatores que levam a necessidade de uma pessoa fazer e outra não, né? A gente até nos grupos, no grupo de estudo, a gente fala isso. Não utilize os extraterrestres como base para definir o que você precisa ou não. Cara,
Mas essa é uma
fronteiras
coisa
estudadas.
tão comum, né? A gente adora fazer isso. Tipo, ah, Michael Phelps, ele come pizza todo dia, então eu vou comer pizza todo dia. O Killian tá comendo Snickers, eu vou comer Snickers. A gente adora fazer isso, cara. Mas o que se faz para preparar seus atletas? Porque, como você sabe bem, correr é muito mais do que só mexer seu corpo, uma grande outra, uma coisa que existe mais aqui, até tem os argumentos ainda mais aqui do que no corpo. O que se faz com seus atletas para preparar eles para a 1.080 quando eles vão correr 100, ou tipo aquela a prova de 6 horas chegando 5 horas e a bicho tá pegando. Quais tipos de preparações você gosta de fazer com eles e elas?
Então, isso é uma coisa. A parte psicológica em si é uma coisa que eu acho que a nível Brasil a gente falha bastante. Inclusive, a gente também não tem um psicólogo do esporte. Eu acho que seria muito importante se as pessoas tivessem um acompanhamento para entender algumas coisas, para se entender melhor. Só que se hoje a maioria dos atletas, e aí a maioria mesmo, já tem a dificuldade de procurar um nutricionista, um fisioterapeuta, imagina pegar para um atleta comum que tem o seu custo com fazer a planilha de corrida, com fazer a musculação. Aí vai precisar de um fisioterapeuta, vai precisar de um nutricionista, vai precisar de um psicólogo. A parte psicológica acaba não chegando nunca na lista desse pessoal. Mas eu entendo que muito do treinamento psicológico está dentro do treinamento de corrida. Porque por mais que tu pense, tu não consegue entender o que é chegar na milha 80 de uns 100 milhas sem ter esse certo sofrimento que vai ter lá, né? É uma coisa que a nossa cabeça vai recebendo, trabalhando dentro do normal. E aí a gente gosta muito de fazer alguns combinados de treino que façam a pessoa ter um pouco dessa sensação, né? Tipo, a gente, é engraçado, mas todo mundo pensa que é o treinar mais, volumes longos, o Guilherme. Eu e o Guilherme ainda tem. Eu sou mais meio termo. O Guilherme não colocava para atleta dele nenhum treino com mais de 30 quilômetros. Ah, vai correr 100 quilômetros. Nenhum treino com mais de 30 quilômetros. Porém, fazia treinos combinados que o atleta corria 100 no final de semana. Então, tipo, 30 de manhã, 20 à tarde, 30 de manhã, 20 à tarde. Fechava 100 quilômetros no total. E o Celinho fez isso antes da Mons, umas 3, 4 semanas antes da Mons. Ele fez 30, 20, 30, 25 para fechar os 105 que seria da Mons. Só que quando tu faz uma sequência dessa, por mais que não tenha o estímulo todo de uma vez só, mas sair para treinar a terceira vez, a quarta vez, né, em 2 dias é um negócio que, se a mente não tiver boa, vai ficar em casa e dizer: não, já fiz três, não precisa o quarto treino. Então, eu acho que esses combinados, fazer treinar à noite, vai treinar tarde da noite e treinar de madrugada de novo, uma noite mais restrita de sono, algumas coisas assim, dão esses estímulos para que a pessoa, quando for passar pelo momento lá na prova, consiga passar de uma forma melhor. Isso na Fjord 2018 foi quando eu fiz as quatro provas, né? Eu já tinha feito ela em 2017, os 50K. Só que 2017, final de 2017, foi quando eu fiz a Ultra do Bem. Foi ali começo de dezembro, eu fiquei até final de fevereiro sem conseguir correr. Porque eu tive bolha embaixo do pé, para não ter, tipo, para conseguir pisar, acabei jogando a pisada mais para lateral, então trabalhando com o pé torcido, né? E aí o meu tornozelo inchou bastante, tive mais problemas na recuperação. Foi voltar a correr final de fevereiro, para em abril fazer as quatro provas seguidas lá. Então eu tinha um mês e meio para estar em condições de fazer as quatro provas da Fiord. E aí a gente fez, o que me deixou confiante para ir para a prova, foi exatamente um combinado desse que eu fiz, só que aí esse combinado foi de uma semana inteira, porque a prova lá seria eu larguei terça, quarta, quinta, eu estou errando na conta, não, segunda, terça, quarta, e ia largar na quinta noite os 100 milhas, que foi alterado, que daí largou na sexta. Aí eu teria poucos tempos de recuperação, então eu fiz um treino que seria para o dia 1, um treino para o dia 2, um treino para o dia 3, que eram as provas menores, de até 50 quilômetros. E aí depois, para as 100 milhas, eu fiz um combinado de quinta-noite, sexta-de-manhã, sexta-noite, sábado-de-manhã e sábado-à-tarde. Cinco treinos para simular o que seria 100 milhas. Não passei de 30 quilômetros em nenhum treino para fazer essas quatro provas lá na Fjord. Acho
Uau!
que funciona bem.
É, não, essa ideia de fazer acumulação total ao invés de só uma vez, eu acho que tem muito valor. E como você falou, a vantagem você precisa aqui para sair aquela terceira vez, você tem que ser muito forte. Eu ia criar um argumento, é mais fácil correr 100 km só uma vez do que 3 vezes quebrada. Porque depois você
Sim.
para, tipo, fica muito difícil. E isso é uma grande coisa na ultra. Você vai parar um pouquinho, de vez em quando você tem um ponto bem baixo e você tem que voltar. Você tem que achar a força para voltar. Cara, uma coisa que eu quero entrar com você, o outra coisa que você faz todo no nível top é UT Eventos, essa Ultra Trail Eventos. Você tem que três provas agora. Infelizmente, eu nunca tinha a oportunidade de participar, mas eu sempre estou olhando as fotos, sempre parece maluco, ótimo. É tipo, pode falar sobre essa ideia, como você vai organizando essas provas e seu alvo com essas provas, porque eu acho que é muito legal quando alguém que já correu muitas provas vai organizando a prova e ganha esse ponto de vista muito forte como organizador. Como foi esse processo para você?
A gente começou com a UT Eventos lá em 2016, né? Foi quando teve a primeira prova, e a ideia realmente era fazer uma prova do jeito que a gente gostaria de correr. E eu tinha a doce ilusão de que eu poderia correr as provas que eu organizasse, até eu organizar uma e ver que não tem a menor condição de largar também na prova, estando responsável por tantas pessoas lá fazendo. E aí, pá, vai naqueles erros e acertos, né? Começou o ano 2016 com três provas, 2017 quatro. A gente resolveu fazer provas menores, não só as ultras. A gente chegou a ter nove provas, mais três eventos assim, de curso e coisa num ano. Aí viu que isso acabou com a nossa vida, né? Deixou de ter vida para ficar o tempo todo em cima dos eventos. Aí a gente resolveu reduzir de novo. E hoje a gente trabalha com três provas. Teve o TCAD, que a gente organizou junto com o Guilherme, né? Mas de evento esportivo, de competição, tem a Jaraguá Sky, que ela iniciou junto com a TRC, né? Foi a Altea e a TRC que lançaram a Jaraguá Sky, que foi seletiva do Sky Juvenil já no primeiro ano. Porém, aquela seleção acabou não sendo chamada porque foi 2020, e aí a Jaraguá Sky foi a penúltima prova antes da pandemia, teve o Indomit depois e fechou. A Jaraguá Sky é uma prova que a gente busca para ser uma prova competitiva, uma prova de alto desempenho mesmo. Ela é seletiva do juvenil de novo esse ano e vai fazer parte do circuito Skyrunning Brasil agora de 2022. Tá para ser lançado esse circuito, olha, acho que até final desse mês era para ser. Então, deve nos próximos dias sair o circuito Sky. Então, a Jaraguá Sky é uma prova para isso, é uma prova para ter um nível competitivo alto. A Odisseia já tem uma vibe bem diferente, uma prova de 3 dias, com dois acampamentos, a gente monta tudo, então o atleta chega, entrega a mala na barraca, faz o primeiro dia, acampa, segundo dia vai para um outro acampamento, chega lá, tá a barraca na mochila, tudo pronto para receber. Então, ela é nos moldes do El Cruce, né? Que é o mais conhecido para todos. E num visual que aí tem que dar uma olhadinha no vídeo no YouTube. A gente tem o vídeo dos 2 anos, 2018 e 2019. Cara, visual da
Espetacular.
Odisseia é sensacional. E a Odisseia tem uma coisa tipo, que foi legal do TECAD, que é o fato de tu corre e vai correr no dia seguinte de novo. Então, tem aquele momento de interação entre as pessoas e todo ano tem surpresa. Então, no primeiro ano, os atletas... No primeiro ano... Esqueci o que foi a surpresa do primeiro ano, olha só. Mas no segundo ano, agora que foi mais fácil de lembrar, os atletas, quando chegaram, tipo, eles chegavam e botavam a mochila na barraca. Só que quando abria a barraca, tinha uma carta da família lá dentro. A gente fez contato com algum familiar, amigo, alguém que tinha ali no contato de emergência, e conseguiu uma carta para que o atleta chegasse e lesse a carta antes de largar. Então, tipo, tem uns momentos assim que a emoção é bem grande, né? Acho que quem passou anos se preparando para fazer 90 quilômetros em 3 dias, daí recebe algo assim, é bem. E esse ano já tem montado o plano da surpresa, mas é claro que é uma surpresa, então isso não vou falar, né? Mas a gente tenta sempre trabalhar muito a parte emocional dentro da Odisseia. E a Rota das Águas, que foi a nossa primeira prova, né? A UT surgiu como Ultra Trail Rota das Águas, não como Ultra Trail Events. E aí a Rota das Águas era sempre no começo do ano, ela fechava o calendário dos parques aquáticos aqui de Gaspar, que é a cidade vizinha, que é do nosso sócio, o Buluca. E ela é agora a nossa prova que fecha o calendário do ano e abre o calendário do parque aquático, é onde ela acontece. Então, ela acontece, a base é no, na Cascata Carolina, e os atletas, tipo, fazem a prova e tem o dia para passar. Claro, os atletas da longa acabam tendo pouco tempo para passar lá dentro do parque, né? Mas tem uma estrutura muito legal para a família que acompanha. Então, a gente tenta. Na Odisseia, a família não tem muito como acompanhar, mas isso é uma coisa que a gente busca sempre também, porque é muito chato o atleta ir para a prova e a família aí ficar 8 horas, 10 horas esperando, sem saber nada, sem ter o que fazer. Então, a gente tenta trabalhar nessa parte, porque todos envolvidos estejam bem envolvidos no evento. Mas hoje são essas três provas: uma com foco em alto desempenho, que é a Jaraguá Sky, uma com toda a experiência emocional, acampamento dos 3 dias, e uma que daí é uma prova que acaba sendo mais regional, mas é uma prova extremamente dura. Esse ano não teve 50K, mas a prova de 50 tinha 3 mil acumulado. O recorde da prova é 6 horas e 1 do Chico Santos, que ganhou ela no último ano que teve 50. É uma prova com um nível de dificuldade bem, bem alto. E hoje, mais que três, não cabe.
E quando você vai planejando os eventos, você tem um ponto de vista mais tipo, que eu, Solaris, vai gostar? Ou como você está pensando coisas quando você está colocando esses eventos juntos?
Como eu gosto muito da trilha e não sou tão fã assim de ficar correndo na estrada, a gente sempre procurou fazer eventos que fossem com muita trilha, né? A Rota das Águas, com 50 quilômetros, tinha 42 de trilha. Eram 8 quilômetros só de estrada no total da prova. Então, que a gente busca muito é isso. A questão visual e a questão de estar dentro da trilha. Só que aí a gente, às vezes, se surpreende com algumas coisas. Outra coisa é o nível de dificuldade. Normalmente, as provas nossas têm nível de dificuldade mais alto. Só que a gente tinha uma prova que era Extremo Inter, que acontecia em Rio dos Cedros, cidade próxima daqui, mas é uma cidade mais alta e que a gente chegou a ter temperatura negativa na prova mesmo. Friozinho, bem legal. Só que essa prova era uma prova praticamente toda em estrada, tudo estrada de terra, né? Bem rural, mas com pouquíssima trilha. E as pessoas, tipo, a aceitação da prova foi muito grande. Todo mundo, tipo, dizendo, não, a Extreme Inter não pode sair do calendário. A gente anunciou que não teria ela, né? Todos queriam que esse evento continuasse. E é um evento que eu, particularmente, quando lançamos, não gostava por ter pouca trilha. Mas eu que não gostava, às vezes tem que pensar isso, né? O atleta não vai, não serei eu, então precisa entender o que o pessoal quer também. E ela era muito legal para o pessoal que vai, tipo, que está querendo iniciar na prova. Então, a gente sempre dizia, ah, quer fazer, vai pro lado 25 por 50, faz na Extremo Inter. Tipo, experimenta a distância longa, mas numa prova mais fácil. Não faz na Rota das Águas, que acaba sendo muito dura. Então, ela era uma prova que permitia aumentar a distância ou experimentar o treino.
Ah, não deu, mas isso é uma coisa interessante para mim, porque cada um tem seu foco, né? E às vezes eu vou esquecendo que as outras pessoas gostam, ou talvez elas tenham outra meta do que eu. Às vezes eu tenho que parar e ver o ponto de vista deles. Não sei o ponto de vista, com o crescimento desse esporte aqui no Brasil, cadê fica seu foco? Você está olhando mais, tipo, criando eventos com mais competição, mais, tipo, onde vai atrair as melhores do trail, ou mais no outro lado, mais focada de pegar pessoas entrando nesse mundo de trail? Onde cai o seu foco nesse lado? Porque você tem seus dedos em todo isso, esse crescimento de trail no Brasil, mas cadê seu coração com isso?
O foco da UT acaba sendo não muito buscar o público iniciante. Isso, talvez até seja um erro, a gente não sabe responder isso. Mas tipo, a Jaraguá Sky não é uma prova que busca o público iniciante, é uma prova que é vendida como uma prova de alto desempenho. Né? Inclusive, a segunda melhor pontuação ITRA do Brasil, a segunda melhor do Silvestrin, foi na Jaraguá Sky. Então, ela é uma prova que, para quem quer pontuação ITRA, ela funciona muito bem. Uhum. Para quem está iniciando no trail, não sabe nem o que é ITRA. Então, tipo, o foco muda nesse trabalho. A gente tem mais isso na Rota das Águas, que acaba sendo mais local. Então, na Rota das Águas, a gente busca tentar que mais gente da região que não conhece o esporte faça ainda. Mas, a nível nacional, a Jaraguá Sky é mais focada no desempenho. E a Odisseia é uma prova de 3 dias. Então, não é uma prova para iniciante, né? Dá para alguém começar indo fazer 30, 45 e 17, que é as quilometragens de cada dia. Então, hoje a UT não trabalha muito na busca de novos atletas. E eu acho que a gente precisa muito disso. Isso, tanto a organização quanto assessorias, mais pessoas precisam conhecer o nosso esporte. A gente até estava conversando sobre isso hoje aqui, que como a nossa vida é 100% dentro do trail, a gente acha, tipo, vê o trail como algo muito grande, né? Porque o Instagram só aparece isso, só abre o YouTube, só aparece vídeo. Então, tipo, tudo que aparece para a gente é trail. Uhum. Mas mesmo atletas, você vai conversar com atletas do atletismo aqui de Blumenau, ninguém sabe quem é Kylian Jornet.
Isso é coisa, né? Não saboreia nem uma gota no esporte. Isso é coisa maluca. Quando você tem a capacidade de ficar um pouquinho fora e olha, é tipo, não. E eu fiquei animado um lado, porque isso dá muito espaço para crescer. Mas outras vezes é tipo, não, a gente tem que pensar sobre essa saboreia mesmo, porque hoje em dia, como a gente sabe, é muito fácil ficar bem dentro dessa bolha e nunca saia, nunca pensa fora. E a gente faz poucas coisas para atrair mais pessoas para entrar nesse esporte e ter uma vivência boa também. Mas eu acho que cada um tem uma coisa que eles vão atrás de contribuir no crescimento. Tem eventos tipo Camboltas, vai ajudar muito na competição mais alto. E tem outros eventos mais iniciantes. E eu acho que a gente só tem que entrar com essa vontade de contribuir num jeito, mas tem que pensar de onde você está contribuindo também. E você, com esse ano, suas metas, quando você vai olhando no seu calendário, você está olhando mais pessoalmente, tipo, não, eu tenho essa prova para mim chegando, ou você está olhando mais para o time, o Life Runners? Onde você está ficando mais animado olhando no calendário?
Essa é uma briga interna bem grande, porque quando eu vou montar o meu calendário, eu já vi que eu não posso montar o meu calendário pensando no calendário da equipe. Tipo, a Mons, a Mons, eu não correrei. Eu não vou como atleta para ela. A gente vai ser prova da equipe e eu vou para acompanhar. Então, eu tenho que acabar escolhendo as provas onde a gente não vai ter um número grande de atletas, porque senão não tem foco, né? Então, eu vou para o Indomit, até já estava inscrito lá do ano passado, né? Então, 80K do Indomit eu vou fazer agora em março, apesar de a gente ter bastante atleta na prova. E aí eu resolvi fazer a 100 em abril também.
Ah,
Mas
que ótimo.
de prova nesse momento tenho as duas só definidas e tá ali colocado no calendário com muito carinho para repetir a Ultra do Bem. Quero fazer ela de novo, só que antes, não lá no final do ano. Depois do ano ali das 44 horas, eu tentei de novo mais uma vez e acabei não fazendo, né? Ano que não estava bom de treinamento, dias de muito calor, e aí eu resolvi fazer ela vai ser ou em setembro ou começo de outubro. Então a Ultra do Bem, já anunciando pela primeira vez, porque eu não falei isso para ninguém ainda, mas é meu objetivo no segundo semestre. Necessariamente tem que ser depois da Odisseia, porque eu não posso correr o risco de estar manco na Odisseia, né? Então, depois que passou a Odisseia, eu posso criar um desafio diferente para mim, que eu sei que é um desafio que, se eu fizer a outra do bem ali, aí eu preciso do final do ano sem se preocupar com competições.
Você vai
Por enquanto.
tentar arrumar um grupo para fazer com você o percurso inteiro?
Logo, logo a gente começa a divulgar as ideias para ver quem quer acompanhar. Eu não formatei ainda, tipo, no outro ano teve a troca de camisas por cesta básica, mas para isso tem que correr atrás de patrocinador para bancar a camisa. Então, não sei exatamente de que forma vai ser esse ano, mas com certeza, quanto mais gente tiver para fazer, inclusive o Roger, se quiser tentar inteiro, né? Com certeza.
Tô
Convidado desde
gostando.
já.
Eu adoro esse tipo de desafios entre amigos, eu adoro. Eu acho que para mim isso é ultra. As raízes do ultra vêm de coisas assim. As melhores provas no mundo também, normalmente elas cresceram assim, um desafio assim, entre amigos. Eu acho que é uma coisa muito legal, muito especial. Cara,
Já me comentaram de transformar a Ultra do Bem em prova, e aí. Eu disse, e aí falo aqui de novo, a Ultra do Bem nunca será uma prova. Então, se outra pessoa quer fazer prova ali no circuito, porque o circuito Vale Europeu é todo demarcado, então é um circuito que caberia uma prova como tem BR-135, AI, essas provas de estradão de rodagem. Mas a Ultra do Bem é para ser a Ultra do Bem, é uma coisa de amigos e pode até ter 200 pessoas largando. Vai largar de graça, cada um por si, divirta-se. Então, a ideia é que ela seja sempre um desafio entre amigos.
legal, gostei. Você tem que proteger isso. Eu acho que proteger a alma desse evento legal. Cara, vamos entrar um lugar aqui chamado o Tiro do Outro Lado. O Tiro no Outro Lado. A gente vai rápido, perguntas rápido. Nem tem que responder com mais do que duas, três palavras, se quiser. Pronto?
Ai, ai, ai. Vamos lá.
Vamos lá, então. O livro preferido que tinha um impacto no sua vida como corredor.
Cara, eu sou um péssimo leitor.
Ah, ok.
Infelizmente.
Próximo, próximo. Nem numa turma de Mônaca.
Não, eu realmente tenho um ponto que eu falho, é na leitura.
Ele. Tá bom, tá bom.
Tem
Se
ponto.
perguntar a Debra, sua esposa, para quem não conhece, qual é a coisa mais estranha que você faz para treinar? O que ela ia falar se eu perguntava a ela?
Olha, acho que não vai falar nada.
Você não faz nada estranho? Não, fala, você tem que falar com a minha esposa, porque tudo que eu faço é estranho em casa para treinar. Tipo.
Talvez o fato dela ser treinadora muda um pouco essa visão, né?
De
Eu diria que
verdade.
a coisa mais estranha é ela, no dia dos namorados, de chuva, me botar a treinar às 6 horas da manhã. Isso eu acho que é estranho.
Adorei, adorei. Isso é uma boa. Alguma coisa você faz, mas fala para seu time no Life Runners não fazer.
Eu fiz. Começar fazendo provas longas sem ter experiência nas coisas.
Ei, eu acho que é isso uma coisa. A prática que você tem fora de correr, que tem um grande impacto no seu treinamento. Uma coisa que você faz fora de correr. Pode ser academia, pode ser uma coisa que...
A academia que eu ando bebendo bastante, mas acho que o que mais tem impacto no meu treinamento é a falta de dormir. Eu durmo pouco.
E alguma coisa você sempre tem no seu drop bag?
No drop bag, sneakers.
Sneakers, é clássico. Tipo...
Sempre. E na mochila, sempre a manta térmica.
Boa, cara, boa. Aqui, uma pergunta, eu gosto de fechar com essa. E tipo, daqui em 5 anos, se falasse, tipo, o Life Runners, o UT Eventos, são grandes sucessos. O que significa isso?
Aí é realização. Acho que me sinto realizado já, no ponto que a gente está nesse momento, mas acho que é realização de um sonho.
Para falar que é um sucesso, o que é sucesso para essas coisas? Tipo, significa que você tem um time de 1.000 pessoas ou significa que você tem corredores internacional? Que seria um sucesso para você para essas coisas?
Eu acho que a palavra equilíbrio vai entrar muito forte, porque eu acho que não, para mim não adiantaria ter um time de 1.000 pessoas, uma rentabilidade gigante e ser algo feito simplesmente por esse motivo. Então, acho que precisa manter a paixão que a gente tem hoje pelo esporte. Gosto muito do alto rendimento, eu gosto muito de números, então eu gosto desse lado competitivo do esporte, mais como treinador que como atleta. Mas eu acho que ter sucesso, eu quero um dia chegar aí como representante, ser um técnico da seleção brasileira de TI. Para mim, seria uma realização gigantesca. Ter a possibilidade de continuar treinando atletas que são de alto desempenho, nível seleção, para mim é sensacional. Mas, ao mesmo tempo, desde 2015, quando a gente começou com o grupo de corrida, no caso eu ainda era atleta, ter essas mesmas pessoas hoje comigo, no grupo de corrida, até tem atletas que estão há 10 anos já com ela. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Porque a gente consegue estar com essas pessoas que são hoje o nosso círculo de amigos há muito tempo na equipe. E acho que isso é, para mim, um ponto de sucesso.
Cara, muito legal, muito bom. Solaris, muito obrigado. Foi ótimo falar com você. E eu tô vendo, tipo, eu sei que você vai voltar no futuro, porque com todas as coisas que você faz de bom dentro dessa comunidade de trail. Você vai voltar sem dúvida para falar sobre outras coisas, porque muitas coisas boas vão acontecer em breve para vocês.
Para nós, acho que para todos nós, acho que a gente tem um belo trabalho a fazer pela frente, pelo treino. E quando eu digo pelo treino, não é exatamente pelo treino, é pelo que as pessoas podem aproveitar com o treino. As pessoas que não conhecem podem. Não, a gente precisa dos atletas de alto desempenho, que são os que chamam a atenção. Tipo, a Vancini foi campeão na bike, campeão mundial na bike, e as pessoas começaram a ver mais o mountain bike. A gente precisa dessas referências, mas ao mesmo tempo a gente precisa que o esporte cresça com o público amador, que mais gente vá para a trilha, que mais gente entenda que está na natureza, que está fazendo um esporte, é saúde. Acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem muito claro a importância da atividade física no geral, né? E a gente consegue ter no nosso esporte, é isso que eu acho tão apaixonante no treino. A gente tem natureza e atividade física juntos. E para mim não tem como isso dar errado.
Bom demais, cara. Muito legal. Muito legal. Cara, muito obrigado e abraço forte.
Abração.
Nossa, que top! Gente, se você gostou do que você estava ouvindo aqui, vai lá na Insta, você pode achar salários lá, você pode achar os Life Runners, se quiser participar nesse time, manda mensagem para ele. E, gente, se você está gostando do outro lado, vai lá no Spotify, vai no Apple Podcast, dá um likezinho, dá uma estrela, 5 estrelas. Vamos lá, gente. Vamos em frente com força e com muito amor. Abraço forte.